Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Estamos recomeçando.
Qual é o elemento característico que se encontra dia a dia, hora a hora, quando observamos o que as pessoas pensam, ou melhor, fingimos pensar e fingimos querer? É que, fundamentalmente falando, ninguém no mundo sabe o que quer, e ninguém percebe que os objetivos perfeitamente justificáveis das pessoas, seja qual for a forma que possam assumir nas mentes das nações individuais, seriam alcançados muito melhor se acabassem com essas guerras terríveis em que tanto sangue é derramado. As pessoas não percebem que esses eventos terríveis, o seu derramamento de sangue, não são realmente necessários como um meio de ajudá-las a alcançar seus objetivos. Esses eventos têm um pano de fundo misterioso. Mas se você considerar algumas das coisas ditas em nossas palestras antroposóficas ao longo dos anos, mesmo que tenham sido apenas tocadas levemente, você encontrará afirmações perfeitamente claras, também com referência às mais significativas dos recentes eventos. Considere também o que foi dito nestas semanas, nessas mesmas salas, especialmente nos últimos anos, sobre o caráter do povo russo e a diferença entre o russo e os povos da Europa Ocidental e Central. Você descobrirá que precisa das coisas que foram ditas aqui para obter compreensão de um evento que parece ter ocorrido com tanta veemência. Ela irrompeu como se fosse uma vingança kármica, cujo significado interno é bastante claro, embora a palavra vingança deva ser tomada como um termo técnico e não no sentido moral. Não só o povo russo, mas também o da Europa e de todo o mundo terá de refletir por muito tempo sobre os acontecimentos na Europa do leste.
Isso é a
Acontecimentos muito. Oi?
Rússia, né? É a Rússia.
Então, esses acontecimentos muito mais misteriosos do que pensamos. Surgiu algo que vem se preparando há séculos. O novo elemento que quer tomar forma é algo completamente diferente do que está realmente tomando forma. As gerações posteriores poderão usar os eventos que tomaram forma na Europa Oriental nas próximas décadas para demonstrar a diferença entre Maia e a realidade. Para você ver, as gerações de hoje estão tomando o que está acontecendo agora pelo real, quando, na verdade, isso ainda está esperando nas asas. E eles estão errados em tomar isso como real, pois
Esperando
algo.
nas asas.
Eu acho que está errado, né?
É.
E eles estão errados em tomar isso como real, pois algo completamente diferente quer fazer sua aparição. Está pairando, eu acho que quer dizer, tem algo pairando. E eles estão errados em tomar isso como real, né?
É, aqui
Esses
tem
dois.
assim, pois as gerações atuais tomam a ilusão. Não como ilusão, mas como realidade. E elas tomam aquilo que acontece como alguma coisa que é o que eles estão querendo alcançar. É a Revolução Russa, a Revolução Comunista, né? Então, eles tomam a ilusão de que esse ideal do comunismo é o que deve se realizar no futuro, e não a realidade. A realidade é que isso é como uma vingança, porque as mentes, as consciências não estão conseguindo compreender o espiritual, né? Então, eles acham que o que está acontecendo, o comunismo que está querendo ser implantado, é aquilo que, na atualidade, um verdadeiro impulso, e não é uma ilusão.
Tá, deixa eu ver onde é que está aqui.
Aí, a última frase desse parágrafo é que alguma coisa diferente quer subir à superfície, quer chegar à tona, né, para mostrar qual é a verdadeira falta na cultura, na consciência.
Claro.
A última frase é essa. Alguma outra coisa bem diferente quer vir à tona.
É, por isso que ele falou, algo completamente diferente quer fazer sua aparição, quer surgir, né? As pessoas
é uma coisa que está inconsciente, quer vir à tona através desses acontecimentos, porque claro, todo mundo está dormindo, né?
Claro. Não, porque eu acho que tem uma inconformação da desigualdade, de tudo isso, né? Então, as pessoas têm anseio uma outra coisa, mas aí acaba entrando no lugar isso, né? Como ele fala,
na verdade,
aqui,
o comunismo vai matar muita cultura, todo esse potencial da cultura russa que Rudolf Steiner sempre, vamos dizer, elogiou e disse que talvez seja até o da próxima época cultural, ele vai ser quase que aniquilado por essa revolução, né?
Bom, as pessoas... Posso continuar? As pessoas,
sim,
no Ocidente estão mal equipadas para entender o que vem à tona, porque eles estão tão mal equipados. Por mais estranho que possam parecer para as pessoas hoje, não para você, mas para o indivíduo comum e médio, sendo antroposofista, vocês não são as pessoas comuns e comuns de hoje. A era atual é mais do que qualquer outra exigida. A era atual é mais do que qualquer outra exigindo uma coisa que as pessoas menos desejam ter: compreensão baseada na ciência do espírito. Ele fala que não é comum, porque são pessoas que, pelo menos, pretendem ter um conhecimento da ciência do espírito. Por mais estranho que possa aparecer para as pessoas comuns e comuns de hoje, a ordem não será criada a partir do caos do tempo presente, até que um número suficiente grande de pessoas esteja preparado para reconhecer as verdades dessa ciência. Esse será o karma da história mundial. Putz. Enquanto, então, as pessoas não tiverem a possibilidade de perceber o espiritual, o karma vai ser entrar nisso daí, né? Que tá.
É.
Se as pessoas insistem que essa guerra é como as guerras do passado, e que faremos a paz como a paz foi feita antes, que falem. Eles são as pessoas que amam Maia, que é a ilusão, né? E não fazem distinção entre a verdade e o engano. Deixe-os fazer o que pode parecer paz. A ordem só surgirá no caos que se enche o mundo. A ordem só surgirá do caos que enche o mundo hoje, quando o insight baseado na ciência do espírito despontar nas mentes humanas. Você pode sentir em seu coração que passará muito tempo antes que tal ordem chegue. Você pode pensar que passará muito tempo antes que as pessoas estejam preparadas para deixar o alvorecer de tal ciência surgir. E você terá razão. Você tem...
Espera um instantinho. Tem alguma coisa riscando, um barulho? Vocês estão todos ouvindo?
Não.
Sim, nós estamos ouvindo também esse barulho.
É alguma coisa como se estivesse riscando.
Se todo mundo fechar o fone, só a Rê ficar aberto, talvez melhore.
Sim.
Você tem que aceitar que levará muito tempo antes que a ordem surja do caos, pois isso não acontecerá até que os corações humanos compreendam o reino do Espírito. A ordem só pode vir quando for entendido como esse caos surgiu. O caos surgiu porque a realidade é considerada de uma forma não espiritual e o mundo do Espírito não pode ser ignorado impunemente. Você pode pensar que é suficiente viver com pensamentos e ideias totalmente derivados do mundo físico. É o que as pessoas geralmente pensam hoje, embora isso não torne isso verdade. A ideia mais completa é totalmente errada que a humanidade já teve. A ideia mais completa e totalmente errada que a humanidade já teve é, para simplificar, que os espíritos suportarão ser ignorados. Você pode considerá-la egoísta e egoísta da parte deles, mas a terminologia é diferente em seu mundo. Egóticos ou não, os espíritos se vingam se forem ignorados aqui na Terra. Esta é uma lei, uma necessidade férrea. Uma forma de caracterizar o tempo presente é dizer que o caos humano atual é a vingança dos espíritos que foram ignorados por muito tempo. Nossa! Já disse muitas vezes, tanto aqui como em outros lugares, existe uma conexão misteriosa entre a consciência humana e os poderes destrutivos de declínio e queda do universo. Vou ler de novo. Já disse muitas vezes, tanto aqui como em outros lugares, existe uma conexão misteriosa entre a consciência humana e os poderes destrutivos de declínio e queda do universo. Cada um pode, ou de fato deve, tomar o lugar do outro da seguinte maneira. Suponhamos que houve um tempo, digamos, durante os últimos 20, 30 anos do século XIX, em que as pessoas colocaram o mesmo esforço em sua busca pelas coisas do espírito que fizeram para alcançar o conhecimento material e as ações materiais durante aqueles 20 ou 30 anos. O que teria acontecido se eles tivessem se esforçado para reconhecer o mundo do espírito e usado isso para dar um caráter, um fundamento, um mundo físico, ao mundo físico, em vez de seguir o mero instinto e perseguir mais e mais conhecimento de um tipo que viu seu triunfo final na criação de instrumentos de assassinato e encontrou seu ponto-chave e fim em pessoas enriquecendo-se com nada além de bens materiais? O que teria...
Interessantinho, dá para entender isso?
Fala, pode falar.
Sim, eu acho que ele está dizendo que no século... Isso ele já fala em muitas outras conferências, que tempo que teve mais materialismo, o cume do materialismo, foi no ano de 1841. E toda essa segunda metade do século XIX, vamos dizer, quando Rudolf Steiner nasceu, né, foi um dos piores épocas da humanidade quando se relaciona ao materialismo. E todo esse tipo de conhecimento, ele só levou à produção desses instrumentos de morte, né, que ele falou, assassinato, que são todas as armas que foram desenvolvidas na Primeira Guerra, que tinham aqueles gases, foi a Primeira Guerra onde essas armas foram sendo desenvolvidas com uma aceleração incrível, né? E que, com isso, as pessoas ainda se tornavam ricas, as indústrias, né?
Chocante, né? O que teria acontecido...
Continua até hoje, né?
Sim.
Só foi piorando.
É. Só um detalhe que eu queria esclarecer. Essa palestra foi em 1917?
É que quando estourou a Revolução Russa, lá na Rússia.
E estava em plena guerra, né? Primeira guerra.
Sim.
Sim.
Tá bom, obrigado.
O que teria acontecido se as pessoas tivessem buscado obter conhecimento espiritual e impulsos espirituais para suas atividades na esfera social? Isso significaria que os poderes de destruição... Não, isso significaria que os poderes de destruição foram pagos? Foram pagos. Eu acho que isso significa que os poderes de destruição foram pagos, é isso, né? Não significaria. Como é que está aí?
Interessante. Né? Essa frase aí está meio esquisita. Vamos dizer, isso seria o pagamento de uma dívida com relação às forças destrutivas. Isso ele vai explicar depois, que, na verdade, as almas dos mortos, quando passam pela barreira da morte e chegam do outro lado, se elas não levam na alma pensamentos e sensações sobre o mundo espiritual, não têm conceitos, elas ficam sem ter que pagar, vamos dizer, dar essa substância espiritual para o mundo após morte. Então, elas ficam em dívida. E elas não têm o dinheiro para pagar a dívida. E se elas tivessem tido essa consciência espiritual, elas teriam tido esse dinheiro para pagar a dívida. Então,
elas não teriam lastro para acertar as contas, seria uma coisa assim, né? Elas não têm um lastro para acertar essa conta no mundo espiritual, né?
Sim. É como se fosse... Tá. Então, essa frase quer dizer, elas teriam, e se elas não têm isso, elas vão causar da parte do mundo dos mortos, elas vão induzir forças destrutivas no mundo na Terra. Então,
elas não têm como ajudar o homem, elas só têm como atrapalhar a situação, então, né? Não sei como ajudar a humanidade, mas assim atrapalhar.
Sim. Eu acho que talvez dá para entender, porque quando existe destruição, se libera o espírito. Aí elas podem lá, do lado de lá, ter uma vivência do espiritual, mas pela destruição na Terra. Eu entendo um pouco assim.
Não, é verdade, porque quando a gente pensa que... essa é uma imagem bem assim, se a gente tem um... Mesmo que seja assim, se a gente for olhar no mundo concreto, se você destrói um lápis, o que é matéria, que se você queima um lápis, vira pó e volta para a Terra. A ideia do lápis, ela volta para o mundo espiritual, ela não está mais manifesta. Então, nas pessoas, numa coisa viva, então deve ser uma coisa que sobe uma substância realmente espiritual, né? Quando algo é destruído, com certeza.
Bom, então, essa frase significaria que essa compreensão espiritual seria uma riqueza para pagar a dívida. Né?
Uma prevenção para isso, né? Daí se as pessoas estivessem mais despertas e não adormecidas nas últimas décadas do século XIX, haveria uma maior consciência e, portanto, não haveria necessidade de destruição nas primeiras décadas do século XX. A consciência espiritual simplesmente tem que ser maior do que a consciência puramente sensual e material.
Isso talvez é uma coisa muito importante que dá para arriscar, assim, né?
Pode fazer um comentário aí? Então, tá, para mim está ficando assim que quando a pessoa tem consciência espiritual durante a vida, ela consegue fazer o percurso depois da morte e se encontrar com as hierarquias e passar por todo o processo que, vamos dizer, seria o natural para preparação para uma próxima vida, né? E a pessoa que não tem isso, né, segundo as palestras do Steiner, até aquele que foi lançado como o homem como suprassensível, não me lembro bem o título, ali ele explica esse processo e ali me dá a ideia assim, que essas pessoas que não conseguiram ter uma consciência espiritual, elas não conseguem ter acesso às hierarquias, e elas voltam, vamos dizer assim, despreparadas, e acontece tudo isso que a gente está lendo aí, né? Então, me está dando uma ideia de que se todas as pessoas conseguissem fazer todo o percurso que tem a ver com toda a liberação da vida passada e a preparação para a próxima vida, tudo aconteceria favorável, porque essa morte faz com que, permitiria com que a pessoa viesse com um passo além, né? Mas se ela não faz esse percurso, ela vem com a mesma, vamos dizer, carga, sem poder ter trabalhado isso, né?
Eu acho que tem isso, Serginho, e deve ter mais uma outra coisa além disso, que prejudica mais ainda, que eu acho que para acontecer os fatos, precisa ter os que estão encarnados e os que não estão encarnados trabalhando juntos. Por isso que nunca está as pessoas todas aqui na Terra, porque tem um trabalho conjunto. Tem um trabalho conjunto. Sim. E nesse trabalho conjunto, quando eles não levaram essa substância, eles não têm como fazer, porque eles não têm esse conhecimento espiritual, não levaram esse conhecimento. Então, o que eles têm para fazer só é uma consequência é essa, de criar essa destruição mesmo.
Porque sempre me perguntei, puxa, se esse processo é tão elaborado e chega até o máximo do espiritual, a pessoa se reconhecer como ser espiritual, a partir dali ela prepara a sua próxima vida, não era para ter pessoas tão despreparadas, vamos dizer assim, né? Porque cada vez que passa pela morte, puxa, já era para estar assim um passo na frente. Mas agora está ficando para mim que o problema é que justamente muitos não conseguem fazer esse processo. E aí...
essa questão da vida após a morte era, sobretudo na época do Cristo, crucial e existencial, porque a gente acha que depois da morte toda a consciência espiritual vai ser alcançada, mas não, se você não leva o óculos para o mundo espiritual, você não vê nada. E aqui é mais do que você estava falando, realmente durante a vida pós-morte, já começa logo depois da morte, essas pessoas que estão sofrendo lá e não têm condições de fazer uma comunhão, compartilhar das forças de vida lá, e elas causam, enquanto elas estão mortas, elas causam destruição no mundo da Terra. Então, vamos dizer, loucuras que acontecem, como da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver aqui, que as pessoas ficam como perdem a razão, elas vêm pela influência dos mortos. Não, nem espera que eles voltem, não, mas como mortos, eles estão causando destruição na Terra. Isso é uma coisa meio cruel, né? Mas a questão do mundo da morte é que desde a época dos gregos, que já começaram a perceber isso, o mundo do Hades era um mundo terrível, porque não existia essa compensação dos erros. Tinha acabado essa riqueza. Então tem aquela frase: melhor ser um mendigo na terra do que um rei nos reinos dos mortos. E por isso Cristo teve que descer até os reinos dos mortos para poder libertar os mortos das correntes das, vamos dizer, dessa necessidade férrea, que eles não tinham mais o espiritual, então eles estavam sem um propósito, uma perspectiva para o futuro. Então, o reino da morte não é automaticamente o reino onde você vai receber as forças espirituais, se você não levar daqui um óculos e um sentido para o espiritual.
É.
É muito triste, nossa. Bom, então eu vou ler aqui. A consciência espiritual simplesmente tem que ser maior do que a consciência puramente sensual e material. Se esse tivesse sido o caso durante as últimas décadas do século XIX, isso é percebido com mais insistência e talvez com mais crueldade para a mente perceptiva quando você encontra muitos dos mortos que entraram no mundo espiritual durante as últimas décadas do século XIX ou as primeiras décadas do século XX. Muitos deles foram apanhados na agitação e na busca de valores materiais aqui na Terra e nunca tiveram a oportunidade de permitir que os impulsos espirituais despertassem a consciência. Muitos passaram pelo portal da morte sem sequer ter noção dos pensamentos e ideias que apontam para os impulsos espirituais. Se eles tivessem a oportunidade de absorver pensamentos e ideias espirituais antes de atravessarem o portal da morte, eles poderiam tê-lo levado consigo. Teriam sido algo de que precisariam após a morte, mas eles não estavam em posição de tê-los. Quem conhece a história das ideias das últimas décadas do século XIX...
Não é a história das ideias, é a história do espírito, a história espiritual.
Tá, deixa eu mudar. Já vou mudar. Agora, então, quem conhece a história espiritual das últimas décadas do século XIX e das primeiras décadas do século XX, também sabe que, na verdade, as pessoas não sabiam mais usar o termo espírito. Tem sido usado para descrever todos os tipos de coisas, mas não o verdadeiro espírito. Essas almas, portanto, não tiveram oportunidade de conhecer o espírito enquanto estavam aqui na Terra e têm que arcar com as consequências.
Se acar com as consequências, aqui tem a palavra que eles não têm como pagar a dívida.
Tem que arcar com as consequências, deixa eu marcar aqui, por não conseguirem, pagar a dívida. É que a gente, dívida, quando a gente fala a palavra dívida, o materialismo foi de um tal tamanho que até eles tiraram essa palavra dívida do Pai Nosso, porque eles sempre veem a dívida como material, né? E eles perdoe as nossas ofensas, e eles tiraram a palavra dívida, porque a palavra dívida foi cada vez mais com materialismo, sendo vista como dívida de questões materiais, e não é isso, né?
Sim, na verdade, a gente pode entender assim que toda a nossa existência devemos ao mundo espiritual, ao Pai, né, que nos dá toda essa existência terrena, a existência do corpo, isso tudo... Nós devemos ao mundo divino e a gente só pode, vamos dizer, pagar essa dívida se a gente começar a servir a obra divina em liberdade, né? Então, se a gente deve, como a criança, ela vai crescendo e deve toda a vida, a educação ao mundo espiritual e aos pais, né? Mas depois, quando ela se torna adulta, ela vai poder, com o trabalho, realizar mais essa obra da humanidade, da terra e dos seres divinos.
É maravilhoso isso que você está falando, Helena, porque realmente e aí vem essa por gratidão, né? Pura gratidão, que é uma, ela deve por pura gratidão, né?
É.
Ai, ai. Bom, tendo passado pelo portal da morte e entrado no mundo do espírito, eles estão sedentos por bem do que eles estão sedentos por. Daí tem uma frase intercalada. Bem do que eles estão sedentos. Essas almas que viveram no materialismo aqui, bem, do que eles estão sedentos, essas almas que viveram no materialismo aqui? Eles têm sede de poderes destrutivos no mundo físico. Essas são as taxas e devem ser pagas. Estranho, né?
Maneira essa Abschlagzahlung é como que um pagamento inicial, né? Que você dá quando você compra alguma coisa, você dá um pagamento inicial.
Entrada,
quando
a pessoa... É como se fosse a entrada.
É, isso mesmo.
É isso mesmo. Deixa eu marcar. Aqui não tem.
Nosso tempo já está acabando.
Ai, que pena. Bom, vamos ver aqui. Não existe uma maneira fácil de lidar com essas coisas. Se quisermos conhecer as realidades nesta esfera, devemos adquirir uma noção do que os antigos egípcios chamavam de necessidade de ferro. Ele sempre fala dessa necessidade férrea em várias palestras, né? Por mais terrível que seja, era necessário que a destruição se espalhasse, pois aqueles que haviam passado pelo portal da morte ansiavam pelos poderes em que estão capazes de viver, vistos que não receberam o que lhes era devido. E tiveram foi privado de impulsos espirituais enquanto estava na Terra. Aqui também está a tradução estranha. Como é que
pode parecer terrível, mas foi necessário.